Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores aprovam projeto sobre limite para ocupação às margens de rios em áreas urbanas. Chega ao Senado projeto que muda o cálculo do ICMS sobre combustíveis. Aprovadas regras mais rígidas para o reconhecimento de suspeitos de crimes. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que transfere aos municípios a decisão sobre o limite da faixa de ocupação às margens de rios em áreas urbanas. Senadores incluíram na proposta o limite de pelo menos 15 metros de distância das margens fluviais. O projeto volta para a Câmara por conta das mudanças. Detalhes com a repórter Regina Pinheiro.
Atualmente, os limites para ocupações nas margens de cursos d'água são estabelecidos somente pelo Código Florestal. São consideradas áreas de preservação permanente, APPs, onde não se pode construir em zonas rurais ou urbanas as faixas marginais em cursos d'água entre 30 a 500 metros, dependendo da largura dos rios, lagos e córregos. A proposta aprovada altera o Código Florestal para aprimorar o conceito de área urbana consolidada e permite que os municípios e o Distrito Federal definam os limites para edificações nas margens de cursos hídricos. Pelo texto, após serem ouvidos os conselhos estaduais, municipais ou distrital de meio ambiente, uma lei municipal ou distrital poderá definir faixas marginais distintas das estabelecidas pelo Código Florestal, sendo assegurada a largura mínima de 15 metros. As faixas marginais de cursos d'água que não tiverem sido ocupadas nesses termos até a data do início da vigência da nova norma respeitarão os limites previstos no Código Florestal. O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, avalia que a proposta irá tirar da ilegalidade milhares de empreendimentos imobiliários, além de dar segurança jurídica.
Irá tirar da ilegalidade milhares de empreendimentos, sejam residenciais, sejam comerciais, sejam industriais, sejam institucionais, sejam públicos. E, ao mesmo tempo, vai abrir a legalidade com a responsabilidade ambiental necessária para que novos projetos possam ser aprovados com segurança jurídica. Assim, entendo que milhares de empregos serão criados no Brasil.
As leis municipais e distrital sobre ocupação das margens de cursos hídricos deverão estabelecer regras que proíbam a ocupação de áreas de risco e que obedeçam às diretrizes dos planos de recursos hídricos, de bacia, de drenagem ou de saneamento básico. As regras também deverão estabelecer que as atividades ou os empreendimentos instalados nessas áreas precisarão observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental fixados no Código Florestal. Os municípios e o Distrito Federal apresentarão informações sobre as novas áreas de preservação permanente ao Ministério do Meio Ambiente, que manterá banco de dados atualizado acessível ao público. Como foi modificado, o projeto retorna para a Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou regras mais rígidas para o reconhecimento de suspeitos de crimes para evitar a condenação de inocentes. A identificação poderá ser feita por meio de fotos, mas não será aceita como prova definitiva de culpa sem outros indícios. Repórter Roberto Fragoso.
Será obrigatório que a pessoa, ser identificada, seja colocada ao lado de pelo menos outras três inocentes e que atendam à descrição dada pela testemunha ou vítima. Esta, por sua vez, deve informar a que distância estava do suspeito, por quanto tempo o viu e as condições de visibilidade e de iluminação no momento do crime. Além de ser informada que o acusado pode não estar entre as pessoas apresentadas, que ela não é obrigada a identificar o suspeito se estiver em dúvida e que as investigações continuam com ou sem o reconhecimento. Além disso, a raça de quem identifica e de quem é identificado deve ser registrada, como destacou o relator Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe.
Na minha experiência como um delegado de polícia por quase 20 anos, talvez seja o ponto mais importante. Deixar claro aquilo que a jurisprudência já assinala, de que o reconhecimento deve ser corroborado por outros elementos de prova.
Será proibido fazer perguntas que induzam a testemunha a uma resposta, bem como mostrar somente fotos de pessoas suspeitas de algum crime, além de fotos extraídas de redes sociais. O projeto segue para a Câmara.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, fez um apelo para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decida favoravelmente aos pedidos para que seja marcada a sabatina de André Mendonça ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal na Comissão de Constituição e Justiça. Espiridião lembrou que o regimento interno do Senado exige que a análise das proposições em tramitação na CCJ deve ocorrer num prazo de 20 dias prorrogáveis por igual período a pedido do seu presidente. No caso da indicação de André Mendonça para o STF, esse prazo já foi extrapolado.
Acho que é um abuso de poder exercer a presidência de uma comissão e simplesmente transgredir o regimento. Mas não quero chegar à consequência disso. É para evitar que este mal-estar, que desagrada toda a nação brasileira e, a meu ver, ofende o princípio republicano, que eu faço esse apelo veemente à Vossa Excelência.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu o restabelecimento com urgência da política de valorização do salário mínimo para que o valor incorpore anualmente o aumento da inflação e do Produto Interno Bruto, o PIB. Segundo o parlamentar, o salário mínimo é um poderoso instrumento de geração de emprego e renda, como foi apontado por David Card, um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia deste ano. Paulo Paim lembrou que mais de 100 milhões de brasileiros dependem do salário mínimo, inclusive 70% dos 35 milhões de aposentados do INSS.
Melhora a situação do comércio local, mercados, padaria, loja, aplicando oxigênio na arrecadação dos municípios, a economia gira, todos ganham.
O Senado aprovou o projeto que garante repasses integrais para hospitais filantrópicos que prestam serviços ao SUS. Uma lei sancionada em julho tem provocado interpretações diversas por parte dos gestores públicos. A reportagem é de Pedro Pince.
O Senado aprovou o projeto do senador licenciado José Serra, do PSDB de São Paulo, que visa garantir a integralidade dos repasses para hospitais filantrópicos, laboratórios e outras associações e organizações que prestam serviços ao SUS e que ficaram dispensadas de cumprir metas quantitativas e qualitativas em 2020. O problema, de acordo com o senador, ocorreu durante a votação na Câmara de um projeto que deu origem a uma lei sancionada em julho, onde foi retirado um trecho do texto original. Por isso, Serra propõe explicitar na lei a garantia dos repasses integrais. A relatora, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, aponta a importância da aprovação da proposta.
A correção do erro material apontado pelo senador José Serra é medida justa, urgente e necessária a supressão do comando legal referente à garantia da integralidade dos repasses, provocou interpretações equivocadas e a maioria dos secretários de saúde respeitou a desobrigação da manutenção das metas, mas sem o pagamento da integralidade dos repasses contratualizados, gerando efeito diverso da intenção pretendida pelos senadores.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E o projeto que altera o cálculo da cobrança do imposto do ICMS sobre combustíveis chegou ao Senado. A proposta foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados e tem o objetivo de reduzir o preço final dos combustíveis para o consumidor nos postos. Voltamos com o repórter Roberto Fragoso.
O projeto que muda a forma de cobrança do ICMS sobre os combustíveis foi aprovado pela Câmara dos Deputados e vai para discussão no Senado. A ideia é que o imposto cobrado em cada estado seja calculado com base no preço médio dos dois anos anteriores, em vez da fórmula atual que leva 15 anos em consideração. Além disso, os governos estaduais devem estipular as alíquotas somente uma vez por ano. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a proposta é fundamental em um momento de alta dos combustíveis, mas que os governadores devem ser ouvidos antes da votação da proposta.
Obviamente que, tratando-se de um projeto que possa dar solução ao problema grave que nós temos no Brasil, que é o preço dos combustíveis, vamos ter boa vontade de poder agilizar o máximo possível se o projeto tiver mesmo essa conotação e essa eficácia para resolver o problema do preço dos combustíveis. E considerando, inclusive, aquilo que os governadores estão apontando, que é uma queda de arrecadação e algo que interfere ali no dia a dia e na previsibilidade do orçamento dos estados.
Cálculos levantados durante a votação na Câmara estimam que hoje a mudança causaria uma redução média de 8% para a gasolina, 7% para o álcool e 3,7% para o diesel. Parte do aumento dos combustíveis se deve ao ICMS, outra desvalorização do real frente ao dólar. Há ainda impacto das cotações do barril do petróleo, já que a política de preços da Petrobras leva em conta valores praticados no mercado internacional.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.